DW. Jornal da Noite.
Bem-vindos à emissão da DW, Voz da Alemanha. Na vossa companhia estão hoje Nadia Souf e António Rocha. Os destaques da emissão desta sexta-feira, 27 de abril de 2018. Coreias do Norte e do Sul reúnem-se depois de 65 anos e mostram-se predispostas a ultrapassarem desentendimentos.
Hoje o presidente Kim Jong-un e eu confirmamos o objetivo de ter uma península livre de armas nucleares. Também concordamos que vamos terminar com o armistício que era instável e estabelecer um clima de paz sólido e permanente entre os países.
Nos Estados Unidos da América, Angela Merkel e Donald Trump discutem acordo nuclear iraniano. Em São Tomé e Príncipe, o partido no poder, ADI, e o PCD chegam a consenso para a implementação do projeto de lei sobre a reforma da justiça. A Coreia do Sul e a Coreia do Norte fizeram história na cimeira que juntou os dois líderes dos dois países. O encontro inédito entre Moon Jae-in e Kim Jong-un terminou com promessas de desmantelamento nuclear e de paz, pondo fim a um conflito que durava desde 1953. Vera Tavares desenvolve o assunto.
Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, foi a voz das notícias que o mundo esperava. Paz e desnuclearização.
Hoje o presidente Kim Jong-un e eu confirmamos o objetivo de ter uma península livre de armas nucleares. Também concordamos que vamos terminar com o armistício que era instável e estabelecer um clima de paz sólido e permanente entre os países.
Kim Jong-un, por sua vez, reforçou que este acordo não terá o mesmo fim de outros realizados antes e que não foram bem-sucedidos. O líder norte-coreano compromete-se a manter uma comunicação ativa com os vizinhos do Sul.
Hoje vamos assegurar que o acordo a que chegamos, tão aguardado pelos cidadãos desta península e pelo mundo, não será mais um entre promessas que não foram cumpridas. Vamos comunicar e cooperar um com o outro, de forma a obtermos bons resultados.
Entretanto, o presidente da Coreia do Sul já fez saber que visitará Pyongyang no outono deste ano. Durante a manhã do encontro, Kim Jong-un também já tinha dito que iria a Seul se fosse convidado. Vários países já reagiram e felicitaram os resultados alcançados. Na Alemanha, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Rainer Breul, congratula os esforços da Coreia do Sul.
Este passo para a reaproximação é bem-vindo. Os esforços do lado da Coreia do Sul são inquestionáveis e esperamos que a Coreia do Norte entre no diálogo com a mesma seriedade.
Já o primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, espera que sejam tomadas medidas concretas e diz que vai estar atento à conduta da Coreia do Norte.
Os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão vão estar a coordenar de perto antes da cúpula entre os norte-americanos e os norte-coreanos.
Em março deste ano, Trump aceitou o convite para se reunir com Kim Jong-un, mas ainda não há data definida. Kim Jong-un e Moon Jae-in estiveram juntos na Casa da Paz, junto à fronteira entre os dois países. Além de ser a primeira reunião entre ambos, é apenas o terceiro encontro entre os líderes das Coreias em 65 anos, desde o fim da guerra em 1953. O acontecimento histórico surgiu na sequência de uma aproximação que começou com a participação norte-coreana nos Jogos Olímpicos de Inverno, que se realizaram na cidade sul-coreana de Pyeongchang, em janeiro deste ano. Durante o evento, Kim Yo-jong, a irmã mais nova de Kim Jong-un, entregou uma mensagem do líder de Pyeongchang que expressava o desejo de realizar um encontro com a Coreia do Sul. Apesar de o encontro ser encarado internacionalmente como positivo, entre a população sul-coreana houve manifestações contra e a favor deste evento. Vera Tavares, DW, a Voz da Alemanha.
O que significaria para a ordem mundial o fim deste conflito? Foi a pergunta que colocámos no Facebook ao longo do dia e temos respostas. Como sempre, o António Rocha está aqui para nos contar as opiniões dos internautas.
Muitas reações, por exemplo, Nasolino Freitas escreveu para dizer um exemplo para todo o mundo que abre perspectivas para a tão almejada paz no planeta quando dirigentes loucos de determinados países querem fazer a guerra, talvez para venderem mais armas. Pedro Domingo escreveu para dizer, afinal de contas, são irmãos e precisam ficar unidos. uma nova página é aberta para as duas Coreias, automaticamente vão ser alargadas as relações diplomáticas e comerciais entre os dois países, o que irá torná-los mais fortes e competitivos com as outras potências mundiais. Nafu Balde, da Guiné-Bissau, diz que o fim de um conflito, qualquer que seja, é bem-vindo, porque guerra significa insucesso, sofrimento e muita pobreza. O mundo de hoje não é o mundo de ontem e, portanto, devemos estar unidos para que possamos evitar perdas humanas e danos materiais. As duas Coreias parece que compreenderam isso. Então, estão de parabéns.
Pois é, voltaremos às reações dos nossos ouvintes e dos nossos internautas. O ouvinte também pode participar, como sempre. Já sabe, a nossa pergunta é: o que significaria para a ordem mundial o fim deste conflito entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte?
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
E vamos às notícias dos PALOP. Em Angola, José Eduardo Santos deve sair da liderança do MPLA em setembro próximo. O Partido no Poder aprovou hoje a realização de um congresso extraordinário para a primeira quinzena de setembro deste ano e a candidatura de João Lourenço ao cargo de presidente do partido, ocupado desde 1979 por dos Santos em Luanda. O ex-presidente do partido, de 75 anos de idade, propôs a realização de um congresso extraordinário para dezembro deste ano ou abril de 2019. Reagindo a esta notícia, a Casa CE classificou como uma mudança na continuidade este anúncio de candidatura de João Lourenço, atual chefe de Estado, ao cargo de presidente do MPLA. Já a UNITA, o principal partido da oposição, prefere esperar para acreditar na saída dos Santos. A Administração do Fundo Soberano de Angola admitiu hoje que receia na forma como a Quantum Global, do suíço-angolano Jean-Claude Bastos de Moraes, geria os investimentos da instituição, anunciando que pretende afastar a empresa da gestão dos seus ativos. Estas preocupações do fundo são ainda reforçadas por revelações sobre a Quantum no âmbito das investigações conhecidas como Paradise Papers e pelas acusações criminais das autoridades da Suíça contra o senhor de Moraes, fundador da Quantum, lê-se num comunicado do governo. Constituído com receitas petrolíferas e ativos avaliados em mais de 5 mil milhões de dólares, o fundo, durante a administração de José Filomeno dos Santos, colocou a Quantum Global a gerir desse total fundo de cerca de 3 mil milhões de dólares. O Banco de Moçambique proibiu 8 antigos responsáveis do Mozambique do exercício de cargos sociais na banca durante 3 anos e aplicou multas aos visados por incumprimento de normas de gestão de risco operacional. São eles Prakash Ratilal, o ex-presidente da Comissão Executiva, Ibrahim Ibrahim, o administrador executivo, Tiago Valença e os administradores executivos Luís Magasso e João Jorge, segundo um despacho de 13 de abril. A mesma interdição foi imposta aos administradores não executivos Vítor Guerra, Almeida Matos e Paulo Ratilal. Os visados foram igualmente condenados a pagar multas entre 200 mil meticais e 500 mil meticais. O Moza Banco, que agora usa apenas a denominação Moza, foi intervencionado em 2016 pelo Banco Central. O governo de Moçambique e a delegação da União Europeia no país lançaram hoje o plano de execução dos acordos de parceria económica entre 6 países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC, e a União Europeia. No saldo da balança comercial, por norma, é Moçambique que exporta mais para a Europa do que o inverso. Em 2016, a União Europeia exportou 682 milhões de euros para Moçambique e importou 1,3 mil milhões de euros de Moçambique. Na prática, todos os produtos com origem nos países associados beneficiam de isenção de direitos aduaneiros e de livre acesso ao mercado europeu, com exceção de armamentos.
DW, Voz da Alemanha.
Nos Estados Unidos da América, a chanceler alemã Angela Merkel encontrou-se nesta sexta-feira com o presidente Donald Trump. Os dois líderes discutiram o acordo nuclear no Irão, as taxas alfandegárias norte-americanas, entre outros assuntos. Tiago Melo conta-nos mais sobre a visita de Merkel aos Estados Unidos.
Antes de a chanceler Angela Merkel reunir-se com o presidente Donald Trump esta sexta-feira na Casa Branca, o oficial do governo alemão responsável pelas relações entre a Alemanha e os Estados Unidos já havia alertado que não se podia esperar muito deste encontro. Entretanto, Merkel buscou negociar com o presidente novas taxas alfandegárias ou prolongamento do período de isenção das taxas norte-americanas de importação de aço e alumínio, válido para países europeus até 1 de maio. A medida poderá prejudicar vários setores na Alemanha, principalmente o de automóveis. Depois do encontro, Angela Merkel disse que ela e o presidente Trump tiveram uma troca de pontos de vista sobre a possibilidade de isentar as empresas europeias das taxas. Entretanto, sem avançar o que poderá decidir, Trump disse que está empenhado em remediar os desequilíbrios do comércio norte-americano com a Europa. Estou comprometido para reduzir as barreiras e fortalecer as nossas relações econômicas. Angela Merkel, por seu turno, afirmou que poderá negociar um acordo de comércio bilateral com os Estados Unidos e que os Estados Unidos têm sido um bom local para as empresas alemãs investirem desde que a nova lei tributária passou a vigorar. Outro tema abordado entre os dois líderes foi o acordo nuclear com o Irã. A Alemanha apoia o acordo nuclear firmado em 2015 com o Irã, junto com as 5 potências do Conselho de Segurança da ONU, que inclui os Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. No pacto, Teerã prometeu restringir o seu poderio nuclear em troca às sanções das Nações Unidas, da União Europeia e dos Estados Unidos seriam abrandadas. Mas Trump discorda deste pacto e ameaçou deixá-lo a 12 de maio. Merkel e seus parceiros europeus querem evitar que isto aconteça. Porém, Merkel e Trump concordaram que é preciso conter a influência iraniana no Médio Oriente e que o acordo não é suficiente. Donald Trump também ressaltou a importância de assegurar que o Irã não tem acesso às armas nucleares. Outro tema debatido por Angela Merkel e Donald foram as contribuições da Alemanha em termos militares para a NATO. Trump acusa Berlim de tirar proveito dos investimentos feitos por outros países da aliança ao gastar pouco em defesa. O chefe de Estado norte-americano quer que a Alemanha se comprometa a gastar 2% do PIB no setor, conforme compromisso estabelecido pela NATO em 2014. Mas a chanceler alemã assegurou que a partir do próximo ano vai aumentar o orçamento gasto na defesa para 1,3%, reconhecendo que ainda não é o montante necessário, mas que vai aumentar este investimento gradativamente. Tiago Melo, DW.
Passamos agora para São Tomé e Príncipe, onde o Partido no Poder, AD, Ação Democrática Independente, e o PCD, Partido da Convergência Democrática, da oposição, chegaram a consenso para a implementação do projeto de lei sobre a reforma da justiça que visa reorganizar o setor. Fica assim afastada a ideia de realizar um referendo. Ramosel Graça desenvolve o assunto.
O entendimento entre os dois partidos, com assento parlamentar PCD, Partido da Convergência Democrática e ADI, Ação Democrática Independente, foi alcançado esta semana. O documento vai subir ao Parlamento em breve. O projeto da reforma da justiça é uma iniciativa dos advogados Adelino Pereira, Celisa Deus Lima e Filinto Costa Alegre. Inconformados com o estado crítico da justiça, em São Tomé e Príncipe propõem, entre várias medidas, a criação de um Conselho Nacional da Justiça que deverá reorganizar o sector num período de 5 anos. Para aprovação do documento na Assembleia Nacional, é necessária a maioria de 2/3, lembra o líder parlamentar do PCD, Danilson Couto.
O projeto, para ser submetido à mesa da Assembleia, tem que ter 5 assinaturas. Uhum. Não é? Nós vamos indicar 2 nomes e o ADI indicará necessariamente 3.
Em entrevista à DW África, Danilson Couto explica a razão que levou o seu partido a viabilizar o projeto da reforma da justiça.
Na verdade, o nosso país precisa de ir se atualizando, mas nesse caso em específico, a justiça, ela carece sim de uma atenção particular. Ela carece de uma atenção particular porque, ao longo dos tempos, e por vários imperativos, ela foi se degradando.
Levi Nazaré, secretário-geral do Partido no Poder, ADI, aplaude a iniciativa, mas desconfia da posição da bancada parlamentar do PCD, que tinha rejeitado a proposta quando ela foi apresentada.
Olhamos com um sentimento de esperar para ver. E o único partido que desde a primeira hora abraçou essa iniciativa foi o ADI. Então o PCD pode estar com algum receio do impacto negativo nos votos por não ter abraçado a reforma da justiça. Aí,
o consenso alcançado entre as duas forças políticas deixa cair por terra a ideia de um referendo cuja decisão caberia ao governo. A ida de magistrados estrangeiros ao arquipélago lusófono por um período de 5 anos para reorganizar o sistema era o ponto da discórdia. Danilson Couto faz outra leitura sobre este ponto.
É importante que também se tenha em conta a necessidade de salvaguardar o que é de mais importante, que é o princípio de separação de poderes. Não é? Nós, enquanto legisladores, temos a obrigação de legislar no sentido de melhorar a justiça, mas é imperativo que se tenha em conta esse princípio, que é universal, que é de separação dos poderes. Sempre que esse princípio for acautelado, eis-nos aí, prontos para avançar em prol de melhores dias para os santomenses.
O partido no poder, através do seu secretário-geral, Levi Nazaré, fez saber que o governo decidiu avançar com o seu projeto de reforma.
A nossa reforma não vai parar. Isso é que tem que ficar claro. Nós vamos avançar com a nossa reforma e vamos aprovar a nossa reforma. Uma coisa nos choca com a outra.
Ramosel Graça, DW, a voz da Alemanha.
E mais notícias dos PALOP. O Supremo Tribunal de Justiça de São Tomé e Príncipe ordenou, num acórdão hoje divulgado, a devolução da Rosema, a única cervejeira do país, ao empresário angolano Melo Xavier. Este empresário disse vítima de terrorismo económico por estar há 10 anos afastado da cervejeira, apesar das várias decisões judiciais, admitindo levar o caso para instâncias internacionais. Em causa está uma ação movida em Luanda, em 2009, contra o grupo empresarial detido por Melo Xavier e pela sua esposa Maria Dulce, e ainda por uma empresa angolana. O ministro da Justiça, Assuntos Constitucionais e Religiosos de Moçambique disse hoje em Maputo que os primeiros tribunais de trabalho vão entrar em funcionamento ainda este ano, apontando a estabilidade laboral como ganho. Isaac Xand declarou que os tribunais vão ser instalados na capital Maputo, seguindo-se outros pontos do território. A entrada em funcionamento de instâncias judiciais com competência especializada vai tornar mais célere a resolução de litígios laborais, afirmou o ministro. Até agora, as matérias laborais têm sido dirimidas em instâncias comuns. O primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, inicia sábado uma visita oficial a Angola com uma agenda de encontros bilaterais com as autoridades angolanas, reuniões com empresários e visita à comunidade cabo-verdiana naquele país. Esta é a primeira vez, dizia. É a primeira visita de Ulisses Correia Silva enquanto primeiro-ministro de Cabo Verde, Angola, país com o qual o governo pretende reforçar as relações de cooperação. Foram as notícias.
DW. Espaço do ouvinte.
Pois, vamos saber o que é que nos dizem os ouvintes e internautas sobre esta reaproximação entre as duas Coreias no encontro histórico hoje, depois de 65 anos de ausência de diálogo. Rocha.
As reações continuam. Seco Amadou Camará escreveu no WhatsApp para dizer que os irmãos entendem-se e há sempre o perdão. Que linda lição foi dada para uma ordem mundial mais justa, o fim deste conflito. Esta guerra durou tanto tempo porque os Estados Unidos da América queriam mandar na Coreia do Sul e os irmãos norte-coreanos viram sempre esta iniciativa americana como muito má para a Península Coreana, diz Seco Amadou Camará. Júlio Zeller, também no WhatsApp, diz que se os americanos não tivessem interferido tanto na política externa de Seul, este acordo já teria sido assinado há muitos anos. O povo coreano precisa dialogar diretamente um com o outro e tomar as melhores decisões para os seus respectivos povos. As potências externas só devem respeitar e apoiar esses esforços. Nada mais. Uma Coreia, um povo, um líder. Agora, o que falta é a reunificação coreana, diz Júlio Zelé. Orlando Gabriel, no Facebook, diz: como a nova ordem que vai ser estabelecida não pode haver conflitos no mundo. Só assim, os políticos e dirigentes deste mundo poderão governar da melhor forma os países e deixar a prosperidade para as gerações vindouras. Jamilo Lopes deseja bom entendimento entre as duas partes e que cada um saiba resolver os seus conflitos internos da melhor forma possível para poderem trabalhar em prol da unificação das duas Coreias. E, finalmente, Manjou Baldé diz que, realmente, as duas Coreias estão de parabéns.
Será que vai funcionar? A ver, vamos. Estamos aqui para acompanhar e Terminamos por hora a nossa emissão. Foi muito bom ter estado na vossa companhia. Já sabem, novo encontro está marcado para a próxima segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Até lá, passe muito bem. Tenham um excelente final de semana.